Nós somos gratos a Deus de coração por podermos vivenciar esses dias juntos. E se passa com vocês como comigo, então nós carregamos em nosso íntimo um desejo muito profundo de vivenciar a Deus. De fato, vivenciar a Deus. Que não somente ouçamos, mas que nós recebamos o que Deus não apenas prometeu, mas de fato nos deu. As promessas nós encontramos no Antigo Testamento. No Novo, elas se tornaram realidade. E nós desejamos que Deus se revele, que Ele estenda o seu braço, salve, cure e abençoe. Ontem à noite, após a reunião, ouvi um testemunho maravilhoso sobre o que aconteceu no último domingo em Zurique. A bênção das crianças me lembrou disso. Lá veio um casal, pode-se dizer, ninguém os conhece, pode-se dizer, para que as crianças fossem abençoadas. E durante a bênção das crianças, eu também pedi pelos pais, mas não sabia o que se passava. E ontem à noite eu vi que Deus ajudou a família inteira. O casamento estava quase no fim, e Deus concedeu um novo começo de uma maneira maravilhosa. Nós desejamos que Deus também se revele hoje. Então, ouviremos ainda um testemunho muito especial sobre o que Deus fez ao irmão Gabriel. Eu creio que seja um dos maiores milagres de cura que ouvimos em muitos anos. Eu não conheço a história tão bem a ponto de poder contá-la aqui, mas pelo que sei, o câncer estava abaixo do pulmão. Uma operação não era possível. E o que aconteceu assim nos últimos 2 anos, sabem apenas poucos que estavam próximos, ligados aos nossos irmãos. Para resumir uma longa história, onde os médicos não viam mais solução, não podiam saber nenhuma solução, muito menos esperança, Deus realmente curou. De fato curou, de modo que não há mais nenhum vestígio do câncer. Por isso, somos gratos ao Senhor. Muitas orações subiram ao trono de Deus. Eu creio que nosso irmão também pode testemunhar isso. Ele se sentiu certamente sustentado por essas orações, mas a cura foi consumada por Deus. Na oração, nós apenas apresentamos isso ao Senhor e repetimos: ninguém que confia no Senhor será envergonhado. Vale a pena confiar em Deus em qualquer situação. Talvez ainda venhamos a saber mais detalhes. De qualquer forma, somos gratos por o Senhor ter se mostrado como o mesmo. Vocês sabem, pode-se ler na Bíblia o que o Senhor fez. Também nos Atos dos Apóstolos e nas cartas podemos chegar a saber o que Deus fez. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás. É bom quando podemos testemunhar que o Senhor hoje, em nós, em você, em mim, em nós, faz grandes coisas. Se ainda não fez, está fazendo grandes coisas. Que ninguém fique zangado comigo por mencionar brevemente que Deus realmente fez grandes coisas através do ministério do irmão Branham. Não foi o homem que fez isso foi Deus. Quando pensamos nos dias dos apóstolos, vocês acham que foi a sombra de Pedro? Que poder poderia haver na sombra de Pedro? O que era? Era a fé daqueles que estavam interiormente convictos. Quando esse homem de Deus passar por aqui, então Deus virá junto com ele. E se Deus vem com ele, então a cura também vem. E assim aconteceu. Não eram os lenços de suor de Paulo que tinha algum poder especial. Era a fé daqueles que os pegaram e os levaram aos doentes e creram que aquele era um homem de Deus que havia enxugado o seu suor. E eles colocaram esses lenços de suor e panos, e eis que os demônios saíram. De quem os demônios saíram? Por um lenço que continha o suor? Certamente que não. Mas diante do respeito que essas pessoas tinham por Deus e seus servos, a fé na presença de Deus opera os milagres. E se ainda assim aceitarem quem quer que Deus envie, vocês sabem que essa sempre é a grande dificuldade. Não se pode agradar a uns nem a outros. Não há como o servo de Deus agradar a todas as pessoas. E eu estou convicto de que também hoje, no nosso meio, há diferentes linhas de pensamento. Alguns talvez desejem que se fale muito mais sobre o irmão Branham. O que os outros desejam, eu não sei. Eu não posso me orientar por desejos. Eu quero estar aqui para servir ao Senhor, sem nenhuma obrigação de agradar a ninguém. Eu quero agradar a Deus. E Paulo escreve em Gálatas 1, versículo 10, se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Realmente, não é possível agradar a todas as pessoas. Para uns é muito baixo, para outros é muito alto. Alguns se incomodam quando todos oram, outros quando se nem todos oram. Provavelmente continuará assim até o fim. Mas vamos tomar cuidado para não sermos privados da bênção por causa de coisas que não são importantes. Se permitirmos que alguma coisa nos incomode, a bênção já se foi. Devemos realmente aceitar todas as coisas assim, com gratidão, tal como elas vêm. E se Paulo já dizia naquela época que tudo é obra parcial, nosso conhecimento, tudo que fazemos, também por Deus, é uma obra parcial. E que o perfeito somente Deus pode dar. E cremos que tudo o que vem de Deus é perfeito. E também cremos que nós, nesse tempo, recebemos realmente a plena revelação da vontade e da palavra de Deus. Nunca houve um tempo em que o plano de salvação de Deus fosse tão amplo, tão elevado e profundo em sua totalidade, com a visão geral que temos hoje. Isso nunca existiu antes. Mas isso não aconteceu por nossa causa? Isso ainda não é mérito seu nem meu? apenas porque vemos agora e o tempo está maduro para isso e Deus permite que tudo aconteça de acordo com o seu plano? Por isso, nós não temos nenhuma vantagem em relação a você ou a mim? Temos sim o privilégio, como eu já disse, de viver justamente nesse tempo. Houve uma geração na primeira vinda de Cristo. Quem poderia fazer algo a respeito se vivia naquela época e podia ver e ouvir o que estava acontecendo? Hoje, temos esse privilégio. Vamos valorizar o fato de Deus nos ter concedido a graça de estar agora na Terra. E eu digo como Branham, se o Senhor me perguntasse em algum momento em que época eu gostaria de viver na Terra, eu teria escolhido esse tempo. É um tempo sério, também um tempo mau, mas também um tempo maravilhoso. Nessa manhã, nós vamos abordar o que diz respeito à nossa redenção com o pensamento no coração de que Deus, por meio de seu Espírito, toma a palavra e a transforma em uma revelação viva em cada coração. Que não fique apenas no conhecimento, mas que se torne uma revelação e assim uma vivência. Antes de lermos as passagens bíblicas, eu peço que nos levantemos novamente para orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui hoje. Amado Senhor, não é nosso mérito nem nossa dignidade, é a Tua graça. Graça é que fomos salvos, graça é que podemos ver a luz e a revelação da Tua palavra, de Teu nome, da Tua vontade, que pudemos receber tudo isso. Eu agradeço-te também pelas maravilhosas curas e bênçãos. E eu peço-te, amado Senhor, que através da Tua palavra possa surgir a fé necessária para que também hoje, nesse lugar, possam acontecer milagres de salvação, de libertação, de cura. Senhor, faz com que a proclamação apostólica seja seguida e acompanhada pela autoridade apostólica. Estenda o teu braço, estenda-o hoje, estenda-o agora e deixe milagres e sinais acontecerem. E confirme aquilo que aconteceu no Gólgota como verdadeiro. Nós te agradecemos ao crucificado, ao ressuscitado, o nosso Senhor, nosso Deus, Salvador. Peço-te novamente, vem nesta sala, esteja presente, santifica a atmosfera, santifica a sala, os lábios, os corações, os ouvidos. Ó Deus, deixa que seja uma reunião em Tua presença. Amado Senhor, eu te louvo e te agradeço, pois grandes coisas já fizeste em nós e ainda maiores farás. Toca agora todos os doentes, todos os que sofrem. Senhor, onde os médicos não podem mais fazer nada, Tu podes. Tu és o Senhor, nosso médico. Nós cremos e confiamos em Ti. e veremos o teu poder em ação. Adoração e honra a ti, ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu gostaria de ler de Hebreus 10. O apóstolo deixou isso muito claro na carta aos Hebreus. E foi escrito o que diz respeito à nossa redenção. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 11. E todo sacerdote permanece diariamente no seu ministério, oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios, que todavia nunca podem tirar os pecados. Este, porém, ofereceu um único sacrifício pelos pecados e sentou-se para sempre à direita de Deus. E agora espera até que seus inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. Até aqui, essa palavra maravilhosa. Ele realizou, consumou a obra e não precisa fazê-lo uma segunda vez. Ele pôde sentar-se, pôde descansar da obra de redenção. Ele apenas observa como acontece com você e comigo. No Gólgota, ele exclamou: está consumado. Nós podemos crer, nós podemos vivenciar. Aconteceu de uma vez por todas, aconteceu para você, aconteceu para mim. E quem aceita isso na fé, aí está ajudado, realmente ajudado, no mesmo momento. E nada pior pode nos acontecer do que não ter fé no Senhor ou ter incredulidade em relação ao Senhor e naquilo que Ele realizou. Que Deus possa conseguir hoje nos dar realmente uma tal fé bíblica para que aqui grandes coisas possam acontecer. Nós não precisamos de um grande homem de Deus, nós precisamos do grande Deus que se revela a nós. E para que isso aconteça, sempre foi dito a mesma coisa: ó, que pudesses crer. Você crê, pergunta ao Senhor, que eu posso fazer isso a você? Era e é a fé. Não uma fé que paira no ar, mas uma fé fundamentada na palavra de Deus, ancorada nas promessas que já se tornaram realidade. Deus não irá fazer ainda, Ele já fez. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, golpeado por causa das nossas transgressões. O castigo, a punição foi colocada sobre Ele para que tivéssemos paz. E pelas suas feridas fomos curados. Não vamos ser ainda, nós já somos. Eu vou ler o versículo 12 novamente. Este, porém, ofereceu um único sacrifício pelos pecados e sentou-se para sempre à direita de Deus. E agora espera até que os seus inimigos sejam colocados como escabelo dos seus pés. Pois com uma única oferta, ele levou para sempre a perfeição aqueles que se deixam santificar. Há pessoas, e talvez nós também estejamos entre elas, que se perguntam: será que eu vou alcançar o alvo? Eu tenho uma boa mensagem para vocês. Vocês já foram trazidos ao alvo. Vocês leram tudo corretamente? Compreendemos na fé o que significa que nossa salvação não é uma obra parcial, mesmo que a vivenciemos um pouco assim por etapas, mas a redenção é um completo presente da graça de Deus. Nós fomos redimidos pelo Gólgota. Perdão, graça, salvação, recebemos tudo o que precisávamos. E nós fomos levados ao nosso alvo. Eu creio que essa é uma boa mensagem para todos nós. Não está escrito: aquele que começou também completará? Quantos versículos bíblicos poderíamos ler? Não vem alegria em nós? Não vem convicção da fé? E então compreendemos também, se está escrito: não depende da vontade ou dos esforços de alguém, mas da misericórdia de Deus. E Deus teve misericórdia de nós. Deus foi misericordioso conosco. Ele não tentou, ele fez. As pessoas talvez façam uma tentativa. O Gólgota não foi uma tentativa. O Gólgota foi a obra de redenção realizada de uma vez por todas. Não foi uma tentativa para ver se funcionava ou não. Foi como a obra da criação, uma obra de redenção. E assim como a criação está externamente completa, finalizada em si mesma pelo que Deus fez, assim também é com a redenção. Nós somos redimidos. Aos olhos de Deus, a congregação está sem mancha e sem ruga diante do seu trono da graça, vestida de branco, consumada e transformada à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele assumiu a forma humana para que pudéssemos assumir a forma de Deus. É sempre impressionante, dominador, quando passamos diante dos nossos olhos que nosso Senhor se tornou ser humano, foi encontrado em gestos como homem, para que, por meio dele, nós tivéssemos a possibilidade de nos tornarmos filhos e filhas de Deus, que estão aperfeiçoados para sempre. Eu sou grato ao Senhor por ele não fazer obras parciais. Do perfeito só pode surgir o perfeito. E Deus nos concedeu uma perfeita salvação. Mesmo que, como eu disse anteriormente, a vivenciemos em etapas e ainda tenhamos que esperar pela transformação do nosso corpo, vamos ficar firmes na fé de que a transformação da nossa alma, a renovação dos nossos corações, acontece em tais reuniões. Quantos de nós realmente esperam que algo aconteça conosco sob a proclamação da palavra? Amém. Amém. Isso tem que ser assim. Se alguém vem apenas esperando que seja feita uma pregação poderosa, sim, talvez seja feita, talvez não. Mas isso não pode ser o fim das nossas expectativas? O que nós esperamos hoje de Deus nesse culto? Não se haverá uma pregação poderosa, mas o que Deus fará hoje em você e em mim. O que você espera pessoalmente que Deus faça por você? Eu leio adiante, talvez ainda o versículo 14 e depois continuar. Pois por meio de uma única oferta, ele levou para sempre a perfeição aqueles que se deixam santificar. Mas também o Espírito Santo nos dá o seu testemunho, pois segundo as palavras, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, continuou o Senhor, eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Mas onde eles encontraram perdão, não é mais necessária nenhuma oferta pelo pecado. Sim, eles encontraram perdão. Esse foi o sentido e o propósito da morte no Gólgota. O perdão tem que ser aceito. Ele já aconteceu da parte de Deus. Agora tem que ser aceito por você, por mim, por nós. Vamos nos alegrar por Deus nos ter redimido, por Ele realmente ter perdoado todos os pecados, não se lembrar mais de todas as transgressões, e nenhum de nós precisa baixar sua cabeça e sucumbir sob o peso. Pelo contrário, Deus nos levantou e nós podemos estar alegres e lhe dar a glória na fé por aquilo que Ele fez. Eu gostaria de ler de Hebreus 9, a partir do versículo 28, Hebreus 9, talvez, sim, é o último versículo, Hebreus 9, 28, também se encaixa nisso. Da mesma forma, depois de ter sido oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos, Cristo aparecerá pela segunda vez, sem pecado ou relação com o pecado, para a salvação daqueles que o esperam. Uma vez ele veio para tirar o pecado. O seu retorno será para aqueles cujos pecados foram tirados no Gólgota. E nós esperamos por esse retorno de Jesus Cristo, não carregados de pecados, mas como redimidos, como libertos, como consagrados ao Senhor, que também se deixam santificar pela palavra da verdade, pelo Espírito. Pois sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deixe-me ler de Hebreus 7, a partir do versículo 22. Hebreus 7, a partir do versículo 22. Assim, Jesus tornou-se ainda mais o fiador de uma aliança melhor. Além disso, havia muitos sacerdotes, porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Mas aqui há um que, por permanecer eternamente, possui um sacerdócio imutável. Por isso, ele também pode proporcionar a salvação perfeita àqueles que se aproximam de Deus por sua intermediação. Ele vive para sempre, intercedendo por eles. Desde Arão, isso sempre mudou. Um vinha, outro ia, ou vice-versa. Desde Cristo, nada mais muda. Ninguém vem e ninguém vai. Ele veio como fiador de uma aliança melhor, como está escrito aqui. Nada mais muda. Ele permanece sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era Melquisedeque, o rei de Salém. Não há outro além dele, o rei da paz. Vocês podem ler isso em Hebreus 7, a partir do versículo 1. De volta a esse versículo aqui. Por isso, ele também pode, aqueles que por seu intermédio vêm a Deus, vejam, nós só podemos pregar a palavra, não podemos mediar nada. Existe apenas um Deus e apenas um mediador entre Deus e as pessoas, o homem Cristo Jesus. A mediação já aconteceu. A união de Deus com a humanidade já ocorreu. Nós estamos reconciliados com Deus. Por favor, não olhemos para nós mesmos, olhemos para o Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente algumas passagens da Bíblia para mostrar a vocês que era necessário um sacrifício perfeito para realizar uma obra perfeita de redenção. Eu vou ler de Levítico 22, a partir do versículo 19. Já como imagens simbólicas do Antigo Testamento, encontramos aqui algumas referências ao Novo. Levítico 22, a partir do versículo 19. Para que seja agradável a vocês, deve ser um animal macho sem defeito, do gado, das ovelhas ou das cabras. Não oferecerão nenhum animal com defeito, pois isso não vos faria agradáveis. Pode continuar lendo, pois há apenas uma coisa nesse texto. A perfeição só pode vir da perfeição. Sem defeitos, só podemos ser por aquele que era sem defeito. Deixe-me ler diretamente 1 Pedro e lá o capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, versículo 18. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vaidosa maneira de viver herdada de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele não podia ter nenhum defeito. Ele não tinha nenhum. Não era possível. Tinha que ser perfeição. E estava lá. Do perfeito só pode vir perfeição. Continuo lendo. Ele já havia sido predestinado antes da fundação do mundo, mas só foi revelado no fim dos tempos para o vosso benefício. Pois por meio dele vocês chegaram à fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé é também esperança em Deus. Nossa fé não é alguma esperança qualquer. Nossa fé é esperança em Deus. Esperança e confiança em Deus. Meus amados, eu estou convicto de que hoje, Ao lermos essas passagens da Bíblia, o Espírito de Deus está agindo em todos nós. Estou convicto de que Ele atravessa mais profundamente do que nunca antes e que honramos a Deus pela fé e realmente cremos de acordo com as Escrituras. Também cremos que somos totalmente redimidos e, por meio dEle, pela oferta do Seu único sacrifício, fomos aperfeiçoados de uma vez por todas e levados ao nosso destino. Quando João escreve, ainda não se manifestou o que seremos, mas quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, é apenas uma questão de tempo, mas não uma questão de fato. Apenas uma questão de tempo. Ou seja, o abandono desse invólucro terreno e a transformação e a ascensão à glória. Que Deus tem um plano de temporal, todos sabemos, e Ele o executa. E nós somos parte daquilo que Deus faz na Terra. Vamos ler em Levítico 23, a partir do versículo 26, sobre o grande dia da reconciliação. Levítico 23, versículo 26. O Senhor ordenou a Moisés o seguinte: então, no décimo dia do mesmo sétimo mês, será o dia da reconciliação. Vocês terão uma reunião solene no santuário, jejuarão e oferecerão um holocausto ao Senhor. Não fareis nenhum trabalho nesse dia, pois é o dia da reconciliação, em que se obterá expiação para vós perante o Senhor vosso Deus. No Novo Testamento, temos o grande dia da reconciliação no Gólgota. Expiação foi atuada lá para todos nós e nós cremos que nós fomos reconciliados com Deus. Deixe-me continuar lendo um pouco mais adiante a partir de Levítico 25, a partir do versículo 9, sobre o ano de jubileu e em seguida em conexão com o grande dia da reconciliação, no qual se tocavam ainda as trombetas. Sobre esse ano de jubileu, o Senhor se refere no Antigo e no Novo Testamento. Mais uma vez, também essas passagens leremos. Levítico 25, a partir do versículo 9. Então, no décimo dia do sétimo mês, soarão as trombetas. No dia da reconciliação, soarão as trombetas em todo o seu país. E assim, santificar o 50º ano e proclamarão a liberdade no país para todos os seus habitantes. Será para vocês um ano jubilar em que cada um de vocês voltará à sua propriedade e cada um retornará à sua família. O ano de jubileu será para vocês a cada 50 anos. Não então semearão, nem colherão o que crescer espontaneamente, nem colherão uvas das videiras não podadas. Pois é um ano de jubileu, será para vocês um ano santo. Comerão do campo o que ele produzir espontaneamente. Nesse ano de jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. O dia da reconciliação no ano de jubileu era um dia especial. Meus amados, eu gostaria de ler para isso de Isaías 61. Existem várias denominações ao ano agradável, aceitável do Senhor, ano de jubileu ou ano jubilar. Em Isaías 61, nosso Senhor, pela boca do profeta, faz referência a um ano de jubileu. Veremos em breve que se trata do tempo da graça e ao Novo Testamento. Isaías 61, a partir do versículo 1. O Espírito de Deus, o Senhor, descansa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar aos pobres as boas novas, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar um ano da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para dar aos que choram por Sião como presente da graça uma coroa ou uma decoração na cabeça em vez de cinzas sujas, óleo de alegria em vez de roupa de luto, cânticos de louvor em vez de espírito abatido, para que sejam chamados carvalhos da justiça, plantação do Senhor para sua glória. Que palavra maravilhosa! O que as pessoas terão pensado ao ouvir Isaías proferir essas palavras? Que ele agora libertaria os prisioneiros e assim por diante, era o Espírito de Cristo que falava nos profetas. E eles investigavam em que tempo o Espírito de Cristo que agia neles se referia. Não foi Isaías que proclamou o ano da graça do Senhor, foi o nosso Senhor, Ele mesmo que fez. E nós vamos ler juntos em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17. Então lhe entregaram o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Não há aqui nenhuma menção ao dia da vingança. Naquela época não era ainda o tempo para isso. Isso vem somente quando a graça estiver terminada. Eu leio ainda os dois versículos porque simplesmente fazem parte. Depois de enrolar o livro novamente e devolvê-lo ao servo, sentou-se e todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a falar-lhes com estas palavras: hoje, esta escritura da palavra que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. O que ele leu? Ele leu o profeta Isaías, capítulo 61, e então exclamou: nesse dia se cumpriu essa escritura diante de vós. O versículo seguinte é provavelmente igualmente importante. E todos concordaram com ele. e se maravilharam com as palavras da graça que saíam da sua boca. Nós concordamos com ele? Você concorda com ele? Você dá razão a ele e também diz: Senhor, tu nos deste o grande dia da reconciliação. Trouxeste o ano aceitável da libertação, não apenas anunciado, pois aqui não houve anúncio. Hoje, esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Aqui houve cumprimento, não anúncio. Concordamos com isso? Todos nós lemos e todos concordaram com ele e se maravilharam com as palavras da graça. Vocês prestaram atenção no profeta Isaías as duas vezes onde é falado da graça? No versículo 2, nós lemos um ano da graça do Senhor e depois conceder um presente da graça aos que choram por Sião. No Antigo Testamento, ainda não havia graça nesse sentido. Havia ainda lei. Aqui é falado de graça, um ano da graça, um presente da graça. Ambas nos foram concedidas. O ano agradável do Senhor se estende por quase 2000 anos, dura do início ao fim do tempo da graça. Bem-aventurados todos aqueles que podem compreender na fé que isso aconteceu por nós. Nosso Senhor não apenas proclamou um ano de jubileu no qual todos podem sair livres pela graça, ele concedeu a grande reconciliação nesse grande dia da reconciliação no Gólgota. Ele é a reconciliação pelos nossos pecados, assim escreve Paulo. Nele temos a redenção. Não vamos recebê-la, nele nós a temos. Portanto, já no Antigo Testamento é falado da graça, do ano da graça, do dom da graça, ou presente da graça. No Novo Testamento, isso se tornou realidade. E nosso Senhor diz, proclamar um ano da graça do Senhor. Ele leu a passagem certa da Bíblia no tempo certo. Não foi por acaso, pois com Deus não há acasos. O que Ele faz é sempre certo. Amados, também é certo que hoje, em memória do que aconteceu no Gólgota, lemos essas passagens da Bíblia aqui. Um cordeiro sem defeito se ofereceu em sacrifício para derramar um sangue santo no qual havia santa vida para nos redimir e nos dar uma vida nova e eterna pela graça. Isso não vai ainda acontecer, isso já aconteceu. Gostaria de ler ainda mais duas passagens bíblicas, uma de Efésios, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12, Efésios 2, a partir do versículo 12, naquele tempo, vocês estavam longe de Cristo, excluídos da cidadania de Israel e sem participação nas alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Ele que fez das duas partes uma só unidade e removeu a divisória que os separava, a inimizade, depois de ter pela entrega do seu corpo à lei com seus mandamentos escritos em estatutos, a fim de transformar os dois em um único homem em sua pessoa como pacificador e reconciliar os dois em um só corpo com Deus pela cruz, depois de ter matado a inimizade por meio dela. Assim, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam distantes e também a paz aos que estavam próximos, como boa nova. Ele anunciou e concedeu o que ele anunciou de fato, e o anúncio do Evangelho também é fundamentado nisso. É um Evangelho de Jesus Cristo, dele como crucificado, que por nós morreu e ressuscitou por nós, o Senhor. Deus realizou a reconciliação. A parede de separação, a inimizade, foi removida. Os distantes tornaram-se próximos. Um ano maravilhoso, um tempo maravilhoso, é o tempo da graça. Vocês podem imaginar como os endividados e escravizados naquela época esperavam que o ano do jubileu fosse proclamado, que as trombetas soassem por toda a terra, que todos recuperassem suas posses. Meus amados, como está com você e comigo, como está conosco, compreendemos que a trombeta do Evangelho está sendo tocada e de forma clara e nítida. Paulo disse: se a trombeta der um som indistinto, quem se preparará para a batalha? Nós podemos dizer: a trombeta de Deus, a trombeta do Evangelho, nunca emitiu um som indistinto ou sem clareza quando foi colocada na boca dos servos de Deus e assim aplicada. Afinal, não é uma mensagem nossa que pregamos, é a mensagem de Deus. Não proclamamos simplesmente um ano de jubileu porque queremos. O Senhor o proclamou e disse: hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Ele proclamou o ano da graça do Senhor. Esse não consiste em 360 ou 365 dias. Cada ano, no tempo da graça, é um ano de jubileu. E cada um que vive durante esse tempo e ouve a trombeta do Evangelho e se torna ciente de que um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu, que ele assim entra na posse daquilo que se havia perdido. Nós mencionamos isso brevemente ontem à noite. O que o primeiro Adão perdeu, o segundo Adão restaurou e trouxe de volta. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Vamos ler ainda em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 7 a 11, talvez. Mas, ao contrário, despojou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e na sua condição humana foi considerado ou encontrado como ser humano. Ele se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Sim, até a morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Também esse pensamento, nós sempre enfatizamos, ele se tornou ser humano por causa dos seres humanos. Ele se tornou igual a nós. Para nós, isso não é totalmente compreensível, mas é assim. Ele comia e bebia, ele dormia, ele chorava, ele tinha compaixão, assumindo gestos humanos. Ele renunciou à sua divindade, tornou-se ser humano, para que pudéssemos renunciar ao nosso estado de ser humanos e nos tornarmos divinos, tornando-nos filhos e filhas de Deus por meio do novo nascimento. Nosso Senhor disse que temos que nascer de novo do alto, caso contrário, não veremos o reino de Deus. Amados, especialmente para aqueles que ouviram a palavra muitas vezes, será muito doloroso se então não virem o reino de Deus, sobre o qual ouviram muito e talvez também esperaram e aceitaram de estar lá. Por esse motivo, mais uma vez, a advertência, a exortação que essas reuniões não devem permanecer apenas contemplação da palavra. Tem que acontecer algo, tem que penetrar profundamente em nossos corações. Nós temos que compreender que isso se refere a nós. Para você e para mim, isso aconteceu. E para muitos outros, que Deus ainda chamará. Nós cremos nisso. Vamos resumir o que nós contemplamos aqui nesta manhã. Por meio de uma única oferta no Gólgota, por meio de um único sacrifício, ele realizou a redenção, consumou a redenção e nos levou para sempre ao nosso alvo. Essa palavra nós inclui todos aqueles que creem de coração que isso aconteceu por eles. Ele não virá uma segunda vez para fazer o mesmo. Ele retornará para levar consigo os redimidos. E por esse dia, todos nós esperamos. É a esperança viva que nós carregamos entre nós. Se resumirmos todas as passagens das Escrituras, só podemos dizer, Senhor, quão fiel e misericordioso és Tu. Nos deste o ano de jubileu, o ano de reconciliação, e pela proclamação do Evangelho, a salvação de Deus é trazida às pessoas, mas aceitar, cada um tem que fazer por si mesmo. Nós podemos anunciar a libertação aos cativos, aos perdidos, a salvação, a cura aos que estão doentes. Podemos anunciar aquilo que aconteceu no Gólgota. Deus está ao lado disso e Deus está pronto para confirmar naqueles que creem. E se crermos hoje, isso pode acontecer hoje. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos levantar para a oração. Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos, abrimos os corações, deixamos a palavra entrar e falar conosco e agir em nós. De acordo com Hebreus 4, versículo 12, a palavra é eficaz. Ela penetra até separar alma e espírito, ossos e medula, e é juíza dos pensamentos e das intenções do coração. Como seres humanos, não sabemos sequer como os pensamentos surgem, porque surgem, mas sabemos uma coisa, que Deus tem pensamentos de amor e paz para conosco. Vocês creem nisso? Deus tem pensamentos de amor e paz para nós, também nesta hora, agora mesmo. Talvez haja aqui hoje algumas pessoas que nunca tomaram conscientemente uma decisão pessoal diante do Senhor de servi-lo. Talvez seja um pouco desconfortável para um ou outro quando é feita uma referência com ênfase ao fato de que todos têm que ter uma vivência pessoal com o Senhor. Mas um dia, no retorno do Senhor, vocês agradecerão a Deus e àqueles que Ele usou para transmitir esse chamado. Nós chamamos em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele se reconciliou com vocês, agora vocês têm que aceitar da vossa parte essa reconciliação. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, todos os olhos fechados, todos os corações orando, e todos nós cremos juntos, deixe-me perguntar se há alguns aqui que gostariam de consagrar suas vidas ao Senhor. Ajudará vocês, se vocês levantarem a mão, para tomar assim a decisão diante de Deus. Obrigado. 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 Há mais alguém? Deixe perguntar adiante quem está doente e crê que o Senhor está presente para curar. Levante a mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo é possível para aquele que crê. Deus está presente. Ele prometeu, e se Ele prometeu, então Ele certamente cumprirá. Nós já muitas vezes quebramos aquilo que nós prometemos. Ele não pode quebrar a sua palavra. A Escritura, assim está escrito, não pode ser quebrada. Deus e a palavra de Deus são confiáveis. E nessa fé, queremos aceitar e deixar Deus agir, ou seja, aquilo que Ele preparou para nós e nos mostrou claramente por meio da pregação do Evangelho. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por Tua presença, por Tua fidelidade, por Tua palavra, pelo sangue derramado na cruz do Gólgota, pela obra de redenção consumada ali, que aconteceu de uma vez por todas e terá validade eterna. Senhor, nós te agradecemos juntos nesse dia, nesse lugar, e nós temos a fé que Tu estás presente para confirmar a Tua palavra por meio de sinais e milagres. Amado Senhor, através da pregação, a fé entrou em nossos corações. E porque cremos, por isso oramos, e porque cremos, por isso esperamos que Tu confirmes agora a Tua palavra como verdadeira. Amado Senhor, que aconteça em Teu nome, pelo Teu poder, que os amarrados sejam libertos, os doentes sejam curados, os perdidos sejam salvos, que a plena salvação seja vivenciada pelo pleno Evangelho, pelo poder de Deus, nesse lugar, seja vivenciado e agora. Amado Senhor, se Tu estivesses aqui, então Tu dirias, hoje se cumpriu essa Escritura diante dos vossos olhos. Amado Senhor, Tu proclamaste o ano de jubileu, o ano de jubileu. Tu mesmo, então, exclamaste e criaste todas as condições para que os cativos fossem libertos, os perdidos fossem salvos, os doentes fossem curados. Tu criaste todas as condições no Gólgota. Nós cremos nisso e proclamamos o pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel Deus, confirme agora esta palavra em todos nós como verdadeira para a glória e louvor do teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Glória seja a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glorificai o seu nome, dai-lhe a honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, o Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito reine no nosso meio, Senhor, para que os amarrados possam perceber sua libertação, os que estão doentes, que foram curados, para que alegria, paz e, sim, felicidade se manifeste na tua presença. Aleluia. Aleluia. Honra seja Deus. Honra seja Deus. Aleluia. Está consumado. Vocês creem que ele fez isso? Amém. Amém. Fez em vocês? Amém. 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 Amém.